Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Construa a Vida que Você Quer. A Arte e a Ciência de Ser Mais Feliz é um livro de não-ficção em coautoria de Arthur C. Brooks e Oprah Winfrey, voltado ao desenvolvimento pessoal com base em psicologia, ciência social e reflexão prática. A obra parte de uma premissa central: a felicidade não depende apenas de circunstâncias externas favoráveis e pode ser cultivada de dentro para fora. Em vez de tratar a felicidade como um estado passivo ou como resultado automático do sucesso, o livro propõe métodos concretos para administrar emoções, fortalecer vínculos essenciais e organizar a vida em torno de valores mais estáveis. O conteúdo combina pesquisa, exemplos pessoais dos autores e relatos de outras pessoas, para mostrar que bem-estar duradouro exige prática, disciplina emocional e atenção aos pilares que sustentam uma vida significativa. Assim, o livro se posiciona como uma leitura de autoconhecimento aplicado, com forte apelo para quem busca uma abordagem objetiva e realista sobre felicidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, felicidade como construção interna, não como resposta às circunstâncias. Um dos eixos centrais do livro é a recusa da ideia de que a felicidade depende principalmente de condições externas ideais. Brooks e Winfrey defendem que esperar o ambiente mudar para então se sentir bem é uma estratégia frágil, porque a vida inevitavelmente inclui perdas, frustrações e crises. A proposta é inverter a lógica, começar pelo interior, desenvolvendo recursos emocionais para lidar melhor com o que acontece. Esse ponto é importante porque desloca o foco da busca por controle externo para a capacidade de adaptação interna. Em vez de vender uma promessa abstrata de otimismo, o livro sugere que a estabilidade emocional é um trabalho contínuo. O diferencia de obras que associam felicidade apenas à atitude mental positiva, pois aqui a ênfase recai sobre estrutura, hábito e autogestão. O resultado é uma visão mais sóbria e prática, adequada a leitores que desconfiam de soluções simplistas e procuram um modelo que reconheça a complexidade da experiência humana. Em segundo lugar, metacognição e autogestão emocional como ferramentas centrais. A primeira parte prática do livro se concentra no gerenciamento das emoções, especialmente por meio da metacognição, isto é, a capacidade de observar os próprios estados mentais com maior clareza. O ponto não é suprimir sentimentos, mas reduzir a identificação automática com eles para escolher respostas mais úteis. Essa abordagem é relevante porque oferece uma ponte entre ciência psicológica e aplicação cotidiana, ao perceber como emoções surgem, se intensificam e influenciam decisões. O leitor ganha mais liberdade para agir de forma intencional. O livro sugere que felicidade não é a ausência de emoções negativas, mas a habilidade de não ser governado por elas. Esse enquadramento torna a obra mais concreta do que livros que falam apenas em autoconfiança ou positividade. Aqui há uma lógica de treino: reconhecer padrões internos, interromper impulsos e selecionar estados emocionais mais adequados ao momento. Essa dimensão é especialmente útil para quem lida com ansiedade, irritação ou ruminação, porque transforma um tema abstrato em prática diária de atenção e disciplina mental. Em terceiro lugar, a família imperfeita e a amizade verdadeira como sustentação afetiva. O livro trata os relacionamentos próximos como pilares de felicidade duradoura, mas sem idealizá-los. Ao falar em família imperfeita, a obra reconhece que vínculos familiares reais incluem tensão, limite e fricção, e justamente por isso exigem maturidade emocional. A contribuição principal está em mostrar que a qualidade da vida afetiva não depende da ausência de conflitos, e sim da disposição de sustentar laços apesar das imperfeições. O mesmo vale para a amizade, apresentada não como convivência superficial, mas como relação profunda, confiável e nutridora. Esse enfoque é relevante porque desloca a felicidade do plano individual para o relacional. Sentir-se bem também depende de pertença, reciprocidade e cuidado mútuo. Em vez de tratar conexão humana como complemento, o livro a coloca como base. Isso amplia o valor da obra para leitores que percebem a solidão ou a fragilidade dos vínculos como parte do problema. A análise é prática porque sugere que investir nessas relações não é um luxo emocional, mas uma condição importante para estabilidade e sentido. Em quarto lugar, Trabalho com sentido produtividade orientada por amor e contribuição. Outro aspecto decisivo do livro é a forma como ele reposiciona o trabalho. Em vez de reduzi-lo à carreira, status ou remuneração, a obra o interpreta como espaço de expressão de valor, serviço e contribuição concreta. Essa visão é importante porque corrige uma visão comum do sucesso profissional, na qual desempenho e reconhecimento se tornam medidas quase exclusivas de realização pessoal. Brooks e Winfrey sugerem que o trabalho se torna mais saudável quando conectado a algo maior do que o ego, especialmente quando pode ser entendido como amor tornado visível, isto é, ação que produz benefício real para outras pessoas. Esse argumento é útil porque oferece uma alternativa ao esgotamento causado por metas puramente externas. Ele também aproxima propósito e rotina, mostrando que significado não surge apenas de grandes vocações, mas da forma como se atua diariamente. Para o leitor, isso implica revisar o lugar do emprego na própria vida e perguntar se ele está sendo vivido apenas como obrigação ou também como fonte de pertencimento, utilidade e coerência pessoal. Por último, fé e transcendência como dimensão de estabilidade e esperança. O livro inclui a fé como um dos quatro pilares da felicidade, tratando-a de maneira ampla como vida espiritual, transcendência e abertura a algo maior do que interesses imediatos. Esse ponto é relevante porque distingue a obra de muitos livros de autoajuda que evitam qualquer dimensão espiritual. Aqui a fé não aparece como dogma, mas como recurso de orientação, esperança e enraizamento, especialmente útil em contextos de sofrimento ou incerteza. A presença desse pilar amplia o alcance do livro, pois reconhece que nem tudo pode ser resolvido por técnica psicológica ou reorganização de hábitos. Há questões de sentido, perda e finitude que pedem outra linguagem. Ao inserir a espiritualidade na estrutura da felicidade, os autores propõem uma visão menos materialista dos bem-estar. Isso também ajuda a explicar por que a obra se conecta com leitores que buscam coerência existencial, e não apenas melhora de humor. A abordagem é mais ampla do que uma receita de otimismo, porque integra a disciplina emocional, relações e trabalho a uma dimensão interior de significado. Em conclusão, este livro é indicado para leitores que querem entender a felicidade de modo mais sério, prático e menos dependente de fórmulas simplificadas. Ele pode ser especialmente útil para quem já percebeu que conquistas externas, sozinhas, não garantem bem-estar estável, ou para quem atravessa fases de pressão emocional, conflitos familiares, desgaste no trabalho ou busca de sentido espiritual. Seu principal benefício é oferecer uma estrutura de reflexão aplicável, em vez de prometer transformação instantânea, apresenta hábitos, critérios e prioridades para reorganizar a vida a partir de dentro. Isso torna valioso tanto para quem lê obras de psicologia positiva, quanto para quem procura um livro com base científica e linguagem acessível. O que o diferencia de muitos títulos do mesmo gênero é a combinação entre rigor conceitual, exemplos reais e uma visão abrangente da felicidade, que não se limita ao humor, mas inclui emoção, relações, trabalho e fé. Por isso, ele se destaca como uma proposta mais madura e equilibrada dentro da literatura de desenvolvimento pessoal. Se você quiser apoiar Arthur C. Brooks, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!